Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá! Para terminar a 8ª temporada do programa Volta ao Mundo, vamos a mais um destino de eleição, Sri Lanka. Desde já, agradeço a oportunidade que tive em fazer esta viagem maravilhosa, a excursão a Sigiriya e as belas recomendações de restaurantes. Foi tudo top! Estive quase uma semana na sua capital, Colombo, que muito me surpreendeu pela positiva. Sri Lanka, também conhecido pela forma portuguesa equivalente Ceilão, adotada pelo país até 1972, e Taprobana na Antiguidade e na Idade Média. Citando os Lusíadas, de Luís de Camões, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Taprobana era o nome de uma ilha localizada no Oceano Índico, mais tarde denominada Ceilão, atual Sri Lanka. Ir além dessa ilha demonstrava a superioridade náutica dos portugueses. Estou à procura do livro Taprobana, de Eduardo Pires Coelho. E sabiam que a palavra Serendipity vem de Serendip, antigo nome do Sri Lanka, derivado do sânscrito Simhaladvipa, que significa Ilha dos Leões. Eles não têm leões lá, mas são orgulhosos como leões. Colombo é a maior cidade do Sri Lanka e o principal centro financeiro, empresarial, económico e cultural do país. Cidade histórica e portuária, localizada na costa oeste da ilha. É um lugar movimentado com uma mistura de vida moderna, edifícios coloniais e ruínas. E é um importante porto do Oceano Índico. Colombo foi uma possessão portuguesa. Os portugueses estabeleceram um forte na cidade para defenderem dos invasores. Depois dos portugueses, passou a ser dominada pelos holandeses, que intensificaram algumas políticas coloniais na cidade. A partir do fim do século XVIII, passou a ser um domínio britânico, que influenciou grandemente a arquitetura da cidade, até à independência em 1948. A cidade de Colombo terá recebido este nome em homenagem ao navegador Cristóvão Colombo, mas a origem do nome na região remonta a termos locais. Acredita-se que o nome Colombo, na ilha do Sri Lanka, vem do termo singalês Colon Tota, que significa porto sobre o rio Kelani, ou de Kola Amba Tota, que significa porto com árvores frondosas de manga. A religião predominante no Sri Lanka é o budismo, 70%, seguido pelo hinduísmo, 13%, islamismo, 9% e católica, 8%. Como curiosidade, apercebi-me que existe no norte deste país uma cadeia de bancos de areia, a ilha de Manar, perto da costa noroeste do Sri Lanka, até à ilha Panban, na Índia. Quanto às línguas, o singalês e o tamil são as duas línguas oficiais, cada uma com o seu alfabeto e a sua escrita. A Constituição também define o inglês como idioma de usos, assim, normalmente as informações, até na estrada, estão escritas em três línguas e caligrafias. Melhor dizendo, saímos de Lisboa à hora do almoço, num belo avião, com vista à janela, até ao Dubai. Tirei uma foto ao ecrã da rota no início da viagem, mas posteriormente consegui ver que a rota mudou mesmo. Desviámos um pouco a rota para sul, pelos acontecimentos de política internacional. Mudámos de avião no Dubai, até tivemos que correr para não perder a ligação. E ouvimos a música que lá passou, por sinal, à ida e à vinda. Stumbling In, de Suzy 4 e Chris Norman. Our love is alive. So we begin foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame. chegámos de manhã. A diferença horária face a Portugal é de 4 horas e meia. No aeroporto, as funcionárias vestiam saris azul turquesa. Vi logo também uns fatos em mulheres com saia comprida, a condizer com a parte de cima que parecia um poncho curto a toda a volta, com um capuchinho que lhes cobre o cabelo. Apurei posteriormente que são mulheres muçulmanas que vieram para o Ceilão. A saída do aeroporto foi pacífica e dirigimos-nos à cidade, num ótimo percurso de cerca de meia hora em autoestrada. Percebi logo que o país tem uma vegetação exuberante e que é muito quente. E entramos em Colombo. Passámos por uma zona com muitas oficinas de mecânica de automóveis que me lembrou o que vi em Salvador há pouco tempo. Os seus autocarros públicos são muito coloridos, com desenhos pintados. Os autocarros brancos são privados. Passámos por um edifício branco muito grande, de estilo colonial, onde funciona a imprensa local, e perto da enorme torre de que irei falar mais à frente, em forma de flor de lótus, com o seu cal verde e a flor propriamente dita, cor-de-rosa. Neste momento é o símbolo da cidade. Tem uma parte gigante com mercados de rua abertos 24 horas por dia, chamada Petá. Um porto de mar muito grande, cheio de guindastes, um centro financeiro com alguns prédios muito altos, um jardim à beira-mar onde as pessoas vão passear ao fim da tarde e à noite, à frente de uma zona de arranha-céus ultramodernos onde ficava o nosso hotel, uma parte mais arenosa onde será construída uma nova cidade, Port City, com praia e tudo, depois uma zona com edifícios coloniais, lagos, templos de diversas religiões, novamente arranha-céus ultramodernos, uma parte mais tradicional, com museus e edifícios governamentais e muitos prédios, por aí adiante, junto à água. Tem parlamento antigo e novo. Passámos por muitos tuk-tuks, táxi de cor verde, azul ou encarnada. Instalámos muito bem no hotel, num 22º andar, com uma vista fabulosa para o mar. Na recepção, as empregadas estavam vestidas de sari. Nas mesas havia arranjos de flores maravilhosas. O hotel era espetacular, num grande arranha-céus com piscina, café-bar, bares com música ao vivo, restaurantes e salões para banquetes e eventos onde vimos alguns casamentos. Descansámos um pouco para nos adaptar e fomos passear. Atravessámos a rua pelo meio de carros e tuk-tuks. Há poucas passadeiras. E passeámos no relvado. Vimos a bandeira do país rodeada de canhões. Esta zona chama-se Galle Face Green e é um parque urbano à beira-mar, perfeito para ver o pôr do sol, pois é virado a oeste e estende-se ao longo da costa, no coração da cidade. Tem uma enorme área com relva, estava repleto de famílias, casais e grupos de amigos a desfrutar de piqueniques, a lançar papagaios ou simplesmente a curtir a atmosfera. Os vendedores de comida de rua alinham-se no passeio marítimo, oferecendo petiscos autênticos do Sri Lanka, como isovade, bolinhos de camarão, e ananás fresco, cortado com pimenta em pó, e até hambúrgueres com camarões incrustados. Aproximou-se de nós um singalês que meteu conversa connosco, querendo que fôssemos andar no tuk-tuk do seu amigo, que entretanto apareceu. Não aceitámos. No entanto, até nos deu recomendações dos bares de praia da futura nova cidade a que nós depois fomos. Ainda fomos relaxar para a piscina, muito agradável, com vista para o mar. O dia estava lindo. Depois, fomos a pé para o centro financeiro. Passámos pelo antigo parlamento, que é um edifício muito imponente, mas atualmente desativado. Tínhamos à esquerda os terrenos onde irá ser construída a nova cidade, em cima do mar, com uma ponte pedonal já construída, parecida com as obras de Calatrava. À direita, o lago e o parlamento, e em frente, o porto e o centro financeiro. Dirigimos-nos a Old Dutch Hospital, um antigo edifício colonial muito bem pintado de amarelo. Antes de jantar, tomámos uma bebida num rooftop com uma vista incrível para a cidade e passeámos um pouco a pé, tudo muito exótico. Estávamos perto de Petá. E fomos jantar ao Ministry of the Crab. Este restaurante de marisco é uma referência no país. Também estava pintado de amarelo e preto, a condizer com o edifício onde está inserido, o antigo hospital holandês, e também com um tuk-tuk que estava à porta da viúva do champanhe francês. Por coincidência, um dos filmes que vi no avião nesta viagem. E era tudo muito cuidadoso neste espaço. duas flores enormes com o calo muito alto e fininho a enfeitar a nossa mesa, o guardanapo dobrado em forma de blazer, uma proteção de pano para a base do cálice, loiça e talheres e apetrechos lindos e à venda na sua loja própria, babete preto com o crabe amarelo e a seguinte frase: Keep calm and crab on. E o melhor de tudo, a comida deliciosa. Enfim, uma experiência inesquecível. Vamos assim ouvir So We Won't Forget, de Kruan Gebin. Lá fora, havia espaços para nos sentarmos em bancos em forma de cubo. Ainda entramos numa loja de artigos locais, linda, e onde se destacava chá, especiaria, estatuetas de elefantes, panos. E voltámos a pé para o hotel. Já era noite fechada e os edifícios modernos estavam muito bem iluminados. Voltámos a passear no Gale Face Green. É muito engraçado. Vimos as bancas de comida exótica, famílias com pessoas de todas as idades a passear, balões, papagaios de papel e a água do Oceano Índico a bater no muro. Transportou-me para a minha infância na Avenida do Brasil, na Foz do Douro, em frente ao mar, onde passeava todas as noites e onde havia banquinhas de furos, balões, gelados e tómbolas, entre outras. No dia seguinte de manhã, depois de me adaptar ao novo fuso horário de mais 4 horas e meia, comecei por escolher uma tour na conciergerie do hotel. Há tours para fora da cidade, nomeadamente Galé e Candy, todas de 10 a 14 horas. E optei, e muito bem, pela City Tour, num transporte privado de 4 horas. Fui de novo ao shopping. Este tinha entrada direta pelo hotel, sendo sempre revistados à entrada e à saída. É o maior centro comercial da cidade, mas de fácil orientação, pois é muito em altura. Tem andares quase exclusivamente dedicados à restauração, na cave e no alto. Estes com varanda e vista para o mar. Um andar com lojas mais exclusivas, outro com produtos mais típicos do país, outro com cinema e jogos. Os restantes, com lojas de roupa, sapatos e bugigangas, artigos para o lar, livraria, lojas de chá, lojas de produtos para spa, supermercado e uma farmácia. De destacar a melhor loja de chá do Ceilão, Dilma, muito apelativa, com um lounge de degustação, e o Spa Ceilão, a colorida loja de cremes, produtos de higiene, roupa e peças de decoração, e onde fui posteriormente a uma loja de rua. Nota, esta loja já existiu em Portugal. Explorei as lojas para perceber o que é conveniente comprar. Roupa, loiças, sapatos, carteiras, bugigangas, ou pelo preço, ou por serem diferentes. Depois fotografaram-me num ponto cheio de flores e as fotos ficaram ótimas. Mas a verdade é que a certa altura tinha passado para as mãos das minhas novas amigas fotógrafas o meu telemóvel, a carteira e até os óculos. Na livraria, apreciei a seguinte frase: Books open your mind, broaden your mind and strengthen you as nothing else can. So true. Vi um livro ilustrado à venda que já me arrependo de não ter comprado. Serendipity, A Happy and Unexpected Rediscovery of Sri Lanka. E outro, National Symbols of Sri Lanka. E comprei um guia do Sri Lanka muito barato. E útil. O próprio café-restaurante, onde tomávamos o pequeno almoço, em tons de azul turquesa escuro, também tinha entrada pelo shopping. Esse pequeno almoço era espetacular, cheio de comida local, vários pães, ovos, panquecas, fonte de chocolate, pizzas, omeletes, fruta, grãos e imensa coisa que eu nunca tinha visto. Cada vez que se entrava ou saía no hotel, as nossas malas passavam pelo detector de segurança. E no caso da entrada principal do hotel, por um cão que cheirava tudo. Depois, um pouco mais tarde, fomos passear a pé e passámos pelo hotel mais icónico, o Gale Face Hotel, colonial e muito imponente. Passámos por uma igreja católica, pelo Victoria Masonic Temple, por arranha-céus incríveis, por árvores exóticas e budas. Passou à nossa frente o comboio, com pessoas à janela e à porta. Estávamos ao pé da passagem de nível. E chegámos ao lago, que tem nas suas margens edifícios mais simplórios, ao lado de arranha-céus, entre os quais um dos mais espampanantes. Vimos o hospital privado, Naua Loca, e roupa a secar nas margens. Vimos uma ponte pedonal que atravessa o lago, alguns pelicanos e as suas casinhas flutuantes, e nenúfares, mas o melhor ainda estava para vir. Pois, está lá o templo Sema Malaka Meditation Center, quase suspenso na água, cheio de budas dourados a enfeitar. Pagámos a entrada, descalçámos-nos e apreciámos. É muito bonito, sereno, a flutuar no Beira Lake, ideal para uma pausa contemplativa no meio da cidade. Embora esteja fisicamente separado do templo Gangaramaya, que fica a pouco menos de 200 metros de distância, supostamente faz parte desse complexo religioso. Foi projetado pelo arquiteto singalês Geoffrey Bawa. Não fui à casa dele porque era um pouco longe, mas pode-se visitar. Vamos ouvir agora Infinity, de Jaya Sri Medley Piyamane Mod Govia.
Ridavala Obamasita Messe Duradawe Ma inne Matake
tinha muitas estátuas de Budas. Depois entramos noutro shopping muito funcional e também lá tomámos um belo café expresso. Voltámos e entramos no hotel colonial e fomos ao bar por onde já passaram. Esta List of Illustrious Guests: Mahatma Gandhi, Roger Moore, Harrison Ford, Sting, Princess Alexandra of Denmark and Prince Philip, o Duque de Edimburgo. Deste, até estava lá em exposição o seu carro. Vimos muitas fotografias dos ilustres que lá foram. Este hotel é incrível, em cima do mar, com salas lindas e peças de museu. Depois fomos ver o pôr do sol para a piscina do nosso hotel. Voltei a explorar as lojas do shopping para comprar sandálias e brincos locais, lindos, baratos e originais. Consegui sempre fazer bem o câmbio das rúpias com o meu telemóvel. 1000 LKR igual a 2,48 euros. Jantámos no lounge do shopping, uma refeição de comida local muito agradável, com vista para o Gale Face Green. Era relativamente fácil também levantar dinheiro nas máquinas do multibanco. E o câmbio não era mau. Na manhã seguinte fui fazer a minha tour, que ocupou 4 horas. O motorista estava vestido a rigor, com calças, camisa e gravata. Usou um pouco blazer, pudera com o calor abrasador. E o carro parecia ótimo. Começámos por nos dirigir ao centro financeiro, parando num antigo farol. Vimos a casa do presidente, a torre do relógio, o banco central e a sede do Banco do Ceilão. E muitos edifícios exóticos. Depois entramos em Petah, Vimos de tudo à venda. Esfregonas, detergentes, vassouras, roupa, tinta robialac, ouro, joias, cestos e vestidos de noiva. Passámos por um templo católico e depois pela Red Mosque, uma imponente mesquita de cores vermelho e branco, marco arquitetónico de Colombo. Infelizmente não conseguimos entrar. Tal era a confusão à volta. Vamos ouvir Chalte Chalte de Jatin Lalit.
Chalte chalte yun hi ruk jata hun main, baithe baithe kahin kho jata hun main, kehte kehte hi chup ho jata hun main, kya yahi pyar hai, kya yahi pyar hai. जाता हूँ मैं बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं क्या यही प्यार है क्या यही प्यार है
हाँ यही प्यार है हाँ यही प्यार है
Uma loja chamada Moraes Empório e outra Brito. E há referências a vários nomes portugueses, Azevedo, Pereira, entre outros. E entrei na Igreja de Santo António, que infelizmente foi alvo de um atentado há alguns anos. Gostei muito deste templo. Passei por um tuk-tuk que dizia Peace begins with smile. A igreja, infelizmente, ainda tem nas paredes marcas do atentado. Vi muitas imagens e estátuas de Santo António, a quem rezei. E voltámos a percorrer o bairro, passando pela gigante estação de autocarros e pelo enorme edifício colonial da estação de comboios. Passámos pelo belo mercado flutuante no canal de Bastion Street. Esta zona tem tanto de fascinante quanto de algum receio pela segurança. Mas apetecia muito sair do carro e deambular por ali. Esta cidade tem tanta água... E chegámos à Lotus Tower, na margem do Beira Lake. O Beira Lake é um lago histórico construído no período colonial, ótimo para passeios de barco ou para relaxar à beira d'água. A Lotus Tower é uma estrutura moderna de 351 metros de altura, símbolo de Colombo, com miradores, restaurantes, museu de telecomunicações e espetáculos de luz no exterior. À noite a flor muda de cor. Pessoalmente sou da opinião que esta subida à torre é imperdível, pois permite ver a cidade a toda a sua volta. Felizmente tivemos a oportunidade de lá voltar depois. Comprei o bilhete, que foi picado por um furador de dossiê, e cheguei lá acima. Vi o enorme Porto de Mar, pensei nos portugueses a chegar lá na expedição liderada por Dom Lourenço de Almeida, com a sua rua aqui presente, no nosso bairro de Belém. Vi o tamanhão da cidade e os edifícios modernos, lado a lado com outros baixinhos, mais modestos. Vi o enorme Beira Lake, o nosso hotel, o local da Port City e o mar. O elevador desta torre é o mais alto do país. A torre tem 6 suítes de luxo. Fomos no outro dia jantar ao Revolving Restaurant, que completa uma rotação de 60 ou 90 minutos. A Flower Bud, ou Bearing, tem 9 andares. Estava indicado a toda a volta o que se via desse lado. O Simalakaio Temple, o edifício do Nelum Pakora Theatre, ultramoderno, o BMISH, Bandaranaike Memorial International Conference Hall, o Parlamento Novo, o Rio Kelani, a estação rodoviária Maradana Station, já referida atrás. Tem lá dentro uma cozinha que pode fornecer cerca de 1.500 convidados. Vi o Suga Tadasa Stadium. A torre é muito didática, pois andando à sua volta conseguimos ler as principais informações, bem como os sítios que vamos avistando e por onde vamos passando. Depois, já cá embaixo, entrei numa exposição da Pixar que começa por mostrar a chegada dos navegadores portugueses a esta ilha. Que orgulho! Já cá fora, a caminho do ponto de encontro onde estava o carro, vi um enorme lagarto amarelo, exótico, mas assustador. Na Igreja de Santo António já tinha fotografado a matrícula do carro. O motorista era muito simpático e ia-me relatando tudo o que sabia. No outro dia, cruzámos-nos com ele e foi muito delicado. A paragem seguinte foi um templo hindu, perto do Beira Lake, chamado Arulmigu Sivasubramania Swami Temple, perto do Beira Lake. Daqueles muito coloridos com uma torre grande e outras duas mais fininhas, cheias de estátuas coloridas de animais e pessoas. Gostei muito de o visitar. E estacionámos na atração seguinte, o Gangaramaya Temple, um dos templos budistas mais importantes do país, com mistura arquitetónica do Sri Lanka, Tailândia, China e Índia. Inclui museu, biblioteca, o Sema Malakya, o templo flutuante onde tínhamos ido. Utilizei o mesmo bilhete, descalcei-me, mas desta vez tinha meias e fui entrando nas diversas divisões. Fiquei estupefacta com o museu repleto de oferendas que vão desde móveis a louças e até automóveis de coleção. Tinha imensas salas, muitas pessoas em oração, água a correr e flores. É espetacular. Depois continuámos pela zona de Viharamaha Devi Park, o maior e mais antigo parque público, com uma grande estátua de Buda, fontes, jardim zoológico infantil e muito espaço verde para relaxar. E finalmente, Cinnamon Gardens, onde está a Independence Square e o National Museum. Vimos o teatro mais de perto. Trata-se de um edifício muito original. E saí do carro, nos jardins do Colombo National Museum, que é o maior museu da cidade, com uma vasta coleção de artefatos históricos de estilo colonial. Que maravilha, que riqueza, grande tamanho e recriação da história do país. Gostei muito de o visitar. Com réplicas de cenas do homem primitivo, os gigantes pés de ouro, estátuas, uma canoa antiquíssima, fotografias de templos, louças orientais belíssimas, azuis e brancas ou azuis turquesa, história da arquitetura do país, mapas e muitas referências aos portugueses, tais como o nosso escudo gravado na pedra, inscrições em pedra, moedas portuguesas. E ainda vi trajes, móveis antigos, tudo de boa madeira, camas de dossel, mesas, cadeiras ou joias. E tudo muito bem organizado. Andava de sala em sala, bastando seguir os seus números, num total de 25. E no fim, várias cenas da agricultura cotidiana que pareciam autênticas. Que belo museu! Recomendo vivamente a sua visita. Quando saí do museu, vi o motorista, mas entretanto tinha trocado carro, pois o anterior tinha um pneu furado. Continuámos por Cinnamon Gardens, ou Colombo 7, um bairro elegante com embaixadas, mansões coloniais e o Observatório Meteorológico. O Independence Hall e Museu é um monumento marcante da independência do Sri Lanka. Vimos mais um jardim com muitos Budas, à frente do Bemidji. A construção deste centro foi realizada por uma força de trabalho conjunta do Sri Lanka e da China. O mesmo se pode dizer do teatro, Lotus Tower e Port City. Prosseguimos por uma rica zona com campos de rugby, de golfe, de ténis, construções residenciais e shoppings de luxo. Ainda parámos num outlet de chá, onde degustei uma chávena com todo o ritual inerente. E comprei algumas saquetas e canela também para oferecer. Gostei imenso desta tour. À noite fomos jantar a outro local icónico, um restaurante dentro dos jardins de um hotel e que mais não é do que a réplica de uma aldeia antiga. Era mesmo interessante e a condizer com as réplicas que tinha visto nesse mesmo dia no museu. Tudo em madeira, com cabanas, riachos, pontes e até casas na árvore. A refeição era buffet, acompanhada de música ao vivo, e depois um espetáculo de folclore nacional, onde estavam a tocar batuques, semelhantes aos que já tinha visto no nosso hotel, a acompanhar um casamento. E uma mulher com arte feiticeira a fazer o seu show. Quanto à comida, típica do Sri Lanka, egg roti, mango chutney, egg curry, red rice, guava pickle, chicken curry, muitos camarões, carne, vegetais e depois sobremesas. Foi uma bela oportunidade para experimentar a sua comida. Apanhámos alguma chuva, mas até soube bem para acalmar um pouco o calor. No dia seguinte tinha muito que fazer. Saí do hotel e um homem meteu conversa comigo, tipo, está um lindo dia, não está? Continuei. Na rua viam sempre mulheres vestidas com roupas muito coloridas, fossem vestidos de algodão, saris de seda ou outros. Optei por mais uma experiência local que irei descrever mais à frente. Assim, de manhã fui a pé por Gale Face Green. Entrei numa loja ótima, cheia de fatos de banho lindos à venda e comprei. Made in Sri Lanka. É sim. Mais à frente, entrei no Spa Ceilão, e marquei a minha massagem para mais tarde. Fui num instante ao outro centro comercial à beira do lago Beira. Saí, tinha o tempo contado e fui pelas traseiras dos condomínios, arranha-céus de luxo, até ao spa. Que experiência! Primeiro, a loja colorida é linda. O gabinete era todo preto e escuro, mas muito zen. Tinha duas marquesas, um WC à esquerda, um lavatório no meio e um chuveiro à direita. Pus tudo na marquesa, sendo que os colares e anéis ficaram dentro de um cofre fechado à chave. A massagem propriamente dita foi perfeita, incisiva, feita por uma local, incrivelmente mais barata do que se fosse feita por uma estrangeira. E chamava-se Royal Body Ritual. Saí de lá como nova e depois fomos explorar a pequena península em frente, onde vai ser construída a nova cidade. Um homem do outro hotel meteu conversa connosco e achava que em vez de irmos à praia devíamos ver uma exposição de joias no nosso hotel. Também nos disse para aparecermos no bar do hotel onde trabalhava. Andámos imenso a pé, atravessámos uma ponte pedonal, passámos por muitas crianças ainda vestidas com a farda da escola, tudo em tons claros, mas alguns tinham gravata. Estavam com os seus pais ou professores, mas cumprimentavam sempre de uma forma muito sorridente. Fomos melhor aos pés, passámos pela gigante praça de restauração, com pequenos bares, tudo muito estilizado em três lados da praça, pois o quarto lado dá para a areia e para o mar. Comemos lá um gelado dos antigos. Molhámos os pés, a água estava quente. Passámos por catamarãs, que fazem passeios com os turistas, e caminhámos pela areia até um restaurante Beach Club muito bonito, onde tomámos uma bebida e vimos o pôr do sol, magnífico. Para o outro lado conseguíamos admirar o skyline da cidade, deslumbrante, com os seus arranha-céus. Depois fomos para mais uma experiência, jantar na Torre Lotus, num restaurante giratório. Muito bom! Tratava-se de um buffet enorme, cheio de iguarias do Sri Lanka e do mundo. Já tinha alguns turistas que também chegaram cedo, mas foi enchendo de famílias locais. Bom programa para sexta-feira à noite. Havia caril, comida italiana, molhos, vegetais, queijos, frutas, pastelaria, fonte de chocolate, gomas, M&M's, gelados, que foram transportados lá dentro por um pequeno carro conduzido por um dos empregados, carne, frango, marisco, arroz, vegetais, tudo com uma disposição linda. Foi de facto uma boa oportunidade para ver mais pessoas do país e os seus hábitos. Saímos, passámos por uma discoteca ao ar livre, na zona de Linear Park. Ainda não eram 21h30 e já estava tudo a dançar. Depois apanhámos um tuk-tuk, que efetivamente é muito prático, pois é muito arejado e barato. Eles guiam descalços. Saímos em Galle Face Green para mais um passeio a pé. Vimos muitos brinquedos insufláveis à venda. No dia seguinte fomos à grande aventura, fora da cidade. O destino era Siguiria. Saímos de madrugada, passando de carro por Peta, onde já estava tudo acordado e a vender. O nosso motorista explicou-nos que, dada a proximidade com a estação de comboios e a de camionetas, era conveniente e simpático os comércios estarem sempre abertos para permitir aos viajantes de todo o país a compra do que quer que fosse. Incrivelmente, a cidade e os seus arredores nunca mais acabavam. Vimos imensos spas, seguramente mais baratos do que os da capital, muitas estátuas de Budas, cafés, sapatarias, entre outros. Já à luz do dia, parámos num hotel para tomar um pequeno almoço. O edifício era tipo arquitetura paládio. A sala tinha turistas e também muitos monges budistas com as suas vestes amarelas. Continuámos pela estrada, com destino à atração mais notável de Sri Lanka, a espetacular cidadela de Siguiria, que se eleva mais de 200 metros acima das planícies circundantes. A cidadela foi fundada no século V pelo famoso Kassapa, que assassinou seu pai e assumiu a realeza da ilha, estabelecendo um novo e inexpugnável palácio-fortaleza no topo da rocha Siguiria. Chegámos bem cedo, arranjámos um guia excelente e que nos foi mostrando tudo. Passámos pelos antigos jardins, piscinas, sistemas sofisticadíssimos de rega que ainda funcionam. Ainda nos mostrou várias camadas de pedra de tonalidades diferentes que vão contando a história e as suas diferentes épocas. Depois começámos a subir as escadas construídas na rocha. Parámos num patamar e mostraram-nos ninhos de vespas que só atacam em determinadas alturas do ano. E entramos pela Porta do Leão e continuámos a subir os cerca de 1360 mais 2 degraus, cruzando-nos com muitas pessoas de todas as raças, idades ou religiões que vinham a descer e chegámos lá acima. We did it! Vimos as ruínas do Palácio do Rei, a sua piscina e da esposa, e a sua piscina e das suas 500 concubinas. Subimos os 2 degraus que nos faltavam numa espécie de pódio. Estava calor, mas aguentámos muito bem. As vistas eram soberbas, pois esta pedra de granito é quase vertical. Só víamos selva à nossa volta, alguns budas, poucas elevações e lagos. Depois voltámos a descer, uma parte pelo mesmo caminho, sempre a cruzar-nos com as pessoas que vinham em sentido contrário. Virámos à esquerda para uma parte diferente e descemos até ao miroir, que é uma parede muito polida que permitia ao rei ver o reflexo das pinturas murais feitas na pedra. É uma passagem incrível. Ainda subimos mais um pouco para ver esses frescos nas paredes das pedras, de 5 concubinas, muito bem conservados. E voltámos a descer. Apesar de as árvores serem altíssimas, como eu gosto, a sua copa estava muito abaixo de nós. Vimos cá embaixo dois pares de rochas a tocarem-se, como vi em Monsanto, Beira Baixa, e como há em Lauterbrunnen, na Suíça. E um pedregulho com uma piscina, um tanque lá dentro, onde se realizavam os comitês. Ainda vimos uma pedra em forma de cobra em pé, como se nos estivesse a hipnotizar. E muitos macacos nas árvores. Pequenotes. Nota, já tínhamos visto macacos e cobras em Colombo, ao pé dos seus encantadores. Chegámos a uma zona cheia de lojas de artesanato, troquei de roupa e desafiaram-nos para a excursão seguinte, que consistiu em passeio de carroça, puxada por uma vaca daquelas com corcunda, conduzida por um local a pé que ia falando com ela. Seguido de um passeio de barco, catamarã primitivo, artesanal, onde o guia nos fez chapéus e colares de nenúfares, num lago calmíssimo, com vista para o rochedo de Siguiria. Estávamos bem longe da civilização. E finalmente fomos para uma casa sem paredes, onde estava instalada uma cozinha e uma mesa de refeições. Estivemos a ajudar a preparar e a cozinhar os pratos locais. Havia utensílios de artesanato para cortar o coco, esmagar o coco, raspar o coco, peneirar o arroz, pisar umas massas que iam sendo feitas à mão e ainda umas facas. Depois comemos de tudo um pouco. Que delícia! Não sei dizer os nomes dos pratos, mas eram muito bem condimentados. Estávamos vestidos com panos coloridos, a fazer de saias até aos pés. Todos os pratos estavam dentro de tachos com tampa e servíamos-nos com colheres de madeira. Foi uma experiência inesquecível. Depois, terminámos o percurso de tuk-tuk e despedimos-nos dos guias, agradecendo muito. O nosso motorista perguntou-nos muitas vezes: "Are you happy?" Claro que sim, como não? À vinda, parámos para beber um chá, com todo o ritual ainda sabe melhor, e comprámos cajus. Atravessámos de novo os subúrbios, havia algum trânsito, era sábado. E ainda conseguimos ir à piscina. Mais tarde fomos de tuk-tuk jantar a um restaurante, café, galeria de arte, perto de Paradise Road, um dos mais bonitos a que fui, com loja de decoração incluída. Comemos arroz de Malaca e da Tailândia, muito bem condimentados e deliciosos. Foi maravilhoso e muito bem escolhido para a despedida. O taxista que me levou ao aeroporto falou muito sobre agentes, vegetais, têxteis, fábricas e atrações do país. E agora a surpresa. Vou entrevistar a Léo e o Léo sobre a sua viagem ao Sri Lanka, onde estão agora. Olá, estou ao telefone com a Léo e com o Léo, que nos vão contar um pouco da sua grande aventura no Sri Lanka. Bom dia, good morning.
Bom dia.
Vamos então falar um pouco da vossa viagem. Vou passar à frente Colombo e Siguiria, a menos que tenham algo de Siguiria especial para contar.
Não.
Então vamos diretos a qual foi o vosso primeiro poiso, Candy?
Entre Siguiria e Candy, não está no programa, mas visitámos o Dambulla Cave Temple.
Ah, que sorte! Sei o que é. Que tal? Então, gostaram do Dambulla Cave?
Sim, adorámos.
É? How was Dambulla Cave?
It was very beautiful. So the temple is excavated so within a rock, a mountain. So it's all constituted of caves.
Okay.
And the statues are directly cut in the rock. So oh, wow. They are attached to the cave. They are not brought in from the outside.
Oh, wow, wow.
São uma espécie de grutas com os Budas lá dentro.
Nós disseram-nos para ir, mas não conseguimos. Fizemos a outra excursão no meio do lago, no meio da natureza. Mas sei que era muito interessante. É perto de Siguiria?
Sim, é bastante perto, sim, sim. Meia hora.
Okay. Pois eu sei, disseram ao pai, mas... Depois...
Tivemos que andar 15 minutos a pé para a subir e tivemos que tirar os sapatos.
I think it's, you can see more or less from Siguiria, that mount or not. I think they showed us from Siguiria the direction. And then, foram aonde depois?
Fomos para Kandy.
Que tal Kandy?
Muito giro, acho que foi uma das capitais do país, ou é a capital?
Yeah, no, in the past it was a capital. It has a, so we, the main thing we saw is the Buddha relic temple.
Okay.
So it's a huge temple in which they keep a tooth.
Like in Singapore, there is another.
Yes, exactly, exactly.
E é enorme, é um dos maiores do país.
Tive pena, não fui a essa cidade, sei que é linda. Passearam e viram algum espetáculo, não foi?
Vimos um espetáculo de dança cultural.
Muito bem.
Várias danças com fogo.
Yes, there was fire eating. They were putting fire on the skin, showing us that they didn't have any trace after putting the fire. It was very, very impressive.
Também havia acrobatas.
Uau, e cor, muita cor, um país com muita cor, ou não?
Sim,
tudo
sim.
Muito colorido.
E disse, o guia disse-nos que Kandy ficou chamado Kandy, antes chamava-se Kandy, mas os portugueses não conseguiam dizer bem a palavra Kandy, então mudaram o nome para Kandy.
Oh, que interessante, engraçado. Ok, e tu dizias que eras portuguesa?
O guia sabia.
Muito bem. And next, what...
Dormimos em Kandy uma noite... E fomos no dia seguinte para... Ah, de manhã ainda visitámos uma fábrica de joias.
Uau, e compraram,
de
ouvi
safiras.
Dizer.
Sim.
Okay.
Toda a gente comprou.
De joias, quê? Safiras e...
Safiras e rubis.
Uau, lindo.
De várias cores. Eles estavam mesmo a fazer os anéis.
Que lindo.
Vimos as pessoas a fazer os anéis.
Muito bem.
And they showed us how they extract the stones. What are the procedures then to make the jewelry, etc. It was interesting.
Muito bem.
E depois,
sim,
fomos diretos para uma plantação de ti.
De chá?
Fábrica de ti.
Chá?
De chá. Estou a ler o programa.
Eu também o tenho aqui imprimido para não falhar. Muito bem. E que tal? Isso é super interessante. How was it, the tea factory?
It was very interesting. It was you realize how much effort there is behind, you know, the tea picking under the rain. Also, they were telling us it's often they have leeches, so these animals.
Wow.
Yes.
Wow.
So, but also the seeing the procedures to turn the tea leaves into drinkable tea was also interesting. They had some very old machinery.
It's like a museum. Almost.
Sim, e vendem também, vendem a Lipton, não é? Acho que falaram da Lipton.
Ah, muito bem.
E disseram, e também colhemos.
Pois, foram extrair, eu vi as fotografias, como é que iam vestidos para essa...
Tivemos que pôr umas saias de pano para proteger das carraças.
Meu Deus.
Tínhamos um cesto às costas.
Tipo vindimas, um cesto pesado ou não?
Era grande, mas não era pesado.
Ok. E como é que colhiam as folhas? Com uma faca? Ou à mão?
Não, com a mão e atirávamos para as costas.
Ah, e cheirava bem esse campo? Cheirava a chá?
Sim, cheirava a chá.
Deve ter sido uma bela experiência. E esse sítio chama-se... É já em Ela ou Elia?
Nuara Elia.
E depois continuaram por...
Continuámos com de autocarro... Mas tivemos a sorte de conseguir apanhar o comboio uma paragem antes dela.
Muito bem.
Aquele comboio típico, com as portas abertas, que as pessoas se penduram na porta e tiram fotografias.
Mas não é perigoso?
Eles dizem que morrem 2 a 3 turistas por mês.
Oh, meu Deus!
But I think it's an exaggeration. I think but yes, it can be dangerous. Sometimes we pass very close to tunnels or posts. Or,
meu
yes.
Deus! Isso na Suíça seria impensável.
Sim, impossível. E o comboio saiu às 5 da manhã, 5, de Colombo, e chegou a ela às
2 p.m.
2 da tarde.
Sim.
E estava com 1 hora e meia de atraso.
Sim.
Por isso é que conseguimos apanhar.
Sorte. Eu, por acaso, em Colombo vi a estação e vi um comboio passar já com portas abertas. Porque a passagem de nível, olha, era pertíssimo do sítio onde jantaram. Mesmo muito perto. Havia aí uma passagem de nível e vi as pessoas à porta, mas não andámos. Muito bem. And how was the experience of the train?
Nice. The train, it was very interesting. It's I mean, that train is very famous for tourists, so it was only tourists in the train.
Oh, of course. What a chance.
Exactly. No, but it's it can be a bit dangerous, I think, but overall the train doesn't go so fast.
Okay.
So I think it's still okay. Even if you fall, most likely you're okay.
And then next stop.
Ela.
Sim, interessante.
Sim, uma cidade, vila. Uh-huh. Muito gira, e tivemos a sorte de ser o único dia do ano com uma parada. Uma parada típica do Sri Lanka, muito grande, com elefantes enfeitados, pessoas em andas, danças, uma parada gigante.
Que sorte! Elefantes verdadeiros ou elefantes máquina?
Verdadeiros.
Ah, uau, então viram mesmo os elefantes, que é um dos símbolos do Sri Lanka. Penso.
Sim, tivemos imensa sorte.
Que sorte, boa. E estava muito calor?
Estava, não muito, porque eu acho que ainda é uma cidade em altitude.
Okay.
Yes, it's a little bit in altitude, and then overall in all of our trip we were in the rainy season, so it wasn't the hottest. It was okay, it was manageable. Okay.
Already rainy season.
Yes, and it's actually it was very interesting because in most of our trip we were in the west, let's say, of Sri Lanka.
Okay.
But then one day, so we will come to this later, I guess, but one day we went to Arugan Bay, which is on the east.
Yes.
And since there is there are mountains right in the middle, essentially in the west it was rainy season and in the east it was sunny season.
And no problem in Siguiria with vespas, wasps, Leonor?
Não, vimos os ninhos.
Viram os ninhos horríveis,
sim,
gigantescos.
Horríveis.
É porque disseram que quando vem a estação da chuva elas podem atacar.
More than wasps, we were a bit scared of monkeys. Going around and coming very, very close to people, but it was fine.
Muito bem. And then, qual foi o próximo passo dela?
No dia seguinte em ela, ainda visitámos uma ponte, chama-se Nine Arches Bridge, onde passa o comboio.
Sim.
Vimos essa ponte. E visitámos também o Little Adam's Peak, que é uma montanha com várias atrações, tem a zipline, não tivemos tempo para fazer, tem uma piscina, tem uma caminhada que fizemos.
Foi
We did a walk.
Mm-hmm.
Yes,
it's a nice,
program.
A hike with a very beautiful view.
Okay, but how nice this program was. You had a chance in this tour.
Yes, definitely. It was very intense. We were always going left and right and rushing. But we saw so many things, so many beautiful things.
Incredible, incredible.
Yes.
Yes. Yeah. You have to thank.
Yes, definitely, definitely.
Of that. And then?
Continuamos. Vimos ainda uma cascata.
Ah, sim, muito bem.
Rawana Waterfall. Parámos lá 5 minutos para ver.
Ok, pronto. É o suficiente, se calhar. Bonita.
Sim.
E depois seguiram
Seguimos para Arugan Bay. Arugan Bay.
E que tal?
Que é mais do lado oeste. Por isso não, lá não havia a chuva. Não estava a chover. E ficámos lá 2 noites. Fizemos uma aula de surf.
Uau! How was the surf? Was good?
Difícil.
It was good, yes, it was nice, but indeed it was a bit difficult. But overall, the beaches were very nice, very beautiful. And then it was our time to rest after running all the time. We had a more relaxed time there.
Yes, apart from all the attractions, there are also very good beaches, isn't it? I think sometimes it's important to relax and to make the mix between attractions and and some relax. Então, fizeram algum surf?
Sim, tivemos que ir de tuk-tuk para a praia do surf. Tuk-tuk com as pranchas em cima.
A sério?
A caminho vimos um elefante, crocodilos.
Meu Deus.
Macacos.
Uau, já era uma espécie de safari incluído nesse
tuk-tuk.
Olha que...
And once, Leonor even drove a tuk-tuk.
Sim, deixaram-me guiar.
A sério? Uau, how was the experience?
Muito difícil.
Pois, nem imagino.
Ainda mais porque tive que guiar do lado esquerdo.
Ah, pois.
Eles conduzem do lado esquerdo.
E segundo eu vi em Colombo, eles conduzem descalços.
Sim.
They drive without shoes. Yes. I saw it. I understand this is comfortable, but even more difficult. Isso deve ter sido outra experiência com essa bicharada à volta.
Então, sim. Continua. E Arunga Bay é uma avenida grande com lojas.
Mas não foste às lojas.
Ao pé da praia. Fomos, íamos sempre jantar.
Ah, boa, boa.
E aquela... Fora do hotel.
E a comida que tal? Boa também.
Sim.
The food, how was the food?
The food, I fell completely in love with the Sri Lankan food.
Wow.
For me, everything I ate was very, very good.
Wow.
I loved everything.
Um bocado picante?
Yes, sometimes a bit spicy.
As we know, you finish in a restaurant that has many things also in Colombo.
Yes, exactly. Yes, okay. And it was funny because almost all restaurants were buffet.
Incredible. É incrível. Yeah. Os buffets deles, eu nunca vi uma coisa assim. Continue with now with surf, food, animals, and then Leonor ou Léo.
Depois fomos para Tissama.
Sim, sim.
Rama.
Isso é o quê? Essa terra?
Fizemos lá um safari no Yala National Park. É o parque maior do país.
Sim.
Tem leopardos.
Wow.
Ficámos uma hora numa fila de quantos jeeps? Aí 20.
À espera de leopardo.
Só para ver um leopardo, não vimos muito bem, mas vimos.
Pois, isso faz parte, isso faz parte. Eu tenho ideia, quando fui ao Quênia há muitos anos, também tivemos horas à espera de um animal, no caso era um rinoceronte, e depois foi uma excitação, vimos o animal e passou, e tivemos mais tempo à espera do animal do que... Okay, but it's exciting.
Vimos...
Elephants, we saw a whole family of elephants.
Wow.
It was very beautiful.
Oh, so beautiful. So nice, the elephants.
Imensos búfalos.
A sério? Então parece imenso. África. É tipo África.
Sim, crocodilos, macacos,
iguanas. Yes, many peacocks.
Imensos pássaros.
Ok.
Houve um dos jeeps do nosso grupo que viu também um urso.
Um urso?
Yes. There are small bears in Sri Lanka, but once again, there was a queue, and then when it was our time, the bear left, so we didn't see
it. It reminds me a story that I love. It's Mowgli. No, it's not in Sri Lanka, but in Mowgli, they had a bear too. And it was in India, so okay. We accept the bear. Pensamos sempre que o urso é um animal de frio, pelos vistos, há mais do que pensamos. Depois do safari foram para onde? What was the next step? Léo?
So,
Leopard in the case.
Sim, toda a gente queria ficar no nosso jeep para ver o leopard.
Claro, many leos there, ok.
Yeah.
And then?
Yes, so the next day we went to Gale, which is a very nice colonial or former colonial town. With a fort.
Yes, incredible.
Yes, very interesting to visit. Nice pedestrian streets. It was very nice, but we didn't have a lot of time, so we didn't see it very, very well.
Qual é a origem do forte? Penso que é português ou não?
Sim, chama-se Gal, porque os portugueses chamaram galo, o Viesis-Nosis, mas depois também foi ocupada pelos holandeses e depois pelos ingleses.
E viram lá também outra atração, perto do forte, certo?
Sim, fomos ao Turtle Hatchery, em Cosgoda. Fomos ver tartarugas, uma reserva com várias tartarugas, tartarugas bebés com 2 dias,
Uau.
tartarugas grandes que
Interessante.
tiveram acidentes no mar, e quase todos os dias eles libertam tartarugas para o mar, mas isso não conseguimos ver.
Então, e finalmente culminou com o grande evento que vos levou à Sri Lanka.
Sim, um casamento em Bentota, num
How was?
hotel Cinnamon Bentota.
Uau,
How was it?
uau, que experiência. How was the wedding?
And it was amazing. It was very beautiful. There were traditional dances, again, traditional food.
Uau.
Also, the ceremony itself had
Rituals.
some rituals exactly that we're not used to. They were lighting up, like each of them lit up a candle with the
Uau.
parents as well.
A primeira noite foi a noite do Sri Lanka
E o que tinham?
e
Sim.
tivemos que usar, como é que se chamava? As saias, as típicas saias,
Sim.
the skirts.
Ah, yes, sarong.
Uma para cada convidado, deixaram-nos no quarto.
A vossa fotografia com a saia está linda. Your photo with the skirt is beautiful, beautiful. Incrível. Yes.
Então, todos os convidados tinham parte de cima, camisa ou blusa branca e a saia.
And the sarongs were very colorful.
Lindo, isso é uma
Cada um,
bela.
todos diferentes.
E ficaram com. And they gave you the skirt, the sarong.
Yes.
Sim, sim.
Uau, muito bonita. Isso foi o primeiro dia, and next, the second day, the real ceremony.
Foi um brunch de manhã, festa na piscina, o segundo buffet do dia. No dia anterior foi buffet Sri Lanka, de manhã foi um buffet para o pequeno almoço, mais um outro buffet para o brunch, que era mais europeu. What did the buffet
In the nights, it was more Western food,
have? E à
yes.
noite foi mais comida
Pois, também
But
é
it was
Europa.
equally good, equally good.
It's good for, okay, it's good for stomach.
Exactly.
Ok.
A recepção foi na praia, houve fogo de artifício.
Lindo.
Yes.
E os noivos estavam lindos.
Sim.
Com sari.
Estavam com. Ela estava também com um fato típico do Sri Lanka.
É o sari. Não são budistas, são hindus, certo?
Sim, mas a família da noiva é católica. Ela é do Sri Lanka e ele é francês. E
Muito
já
bem.
tinham tido o casamento oficial em França.
Pois, grande festejo. Que sejam muito felizes. We wish them a happy life.
Yes.
I have to thank you because we'll put more value in my program. Não resisti à tentação de incluir o vosso passeio porque ficou o programa muito mais rico. It was an original way of telling me how was the experience.
Exactly.
So,
No, thank you,
thank you very
Teresa.
Obrigada.
much. Thank you very much for giving me your time. I know you are almost working. Bom, e assim termina esta maravilhosa expedição ao Sri Lanka. Agradeço muito ao Léo e ao Léo este feedback que abrilhantou o meu programa. Boas férias para todos e ótimas viagens. Penso que hoje deixámos aqui uma bela sugestão que eu procurei que fosse o mais completa possível. Adeus!
Adeus.
Adeus! Bye bye! Thank you
Bye.
very much! É tão bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.